Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Câmara Municipal de São Paulo, que aprovou o projeto do Dória, que prevê cobrança de imposto sobre serviços para plataformas de streaming. A alíquota dessa cobrança ficou estabelecida em 2,9% e, comentando a nova lei, o prefeito falou que era errado que esses serviços de streaming não estavam pagando esse tipo de imposto. Ele aproveitou para já começar a pressionar as empresas, tipo a Netflix e Spotify, a não repassarem esse aumento para o consumidor, já que, de acordo com ele, as empresas já estão lucrando o suficiente para absorver esses 2,9%. E enquanto isso, lá no Japão, ontem a Sony anunciou uma nova geração do Aibo, que é um robô em forma de cachorrinho que a empresa lançou lá no final da década passada e que ficou bem famoso. Na demonstração do novo Aibo, deu pra ver que o robozinho tá bem mais parecido com um cachorrinho lá de verdade, né, com os movimentos bem mais naturais, e ele conta tanto com conectividade Wi-Fi quanto suporte a redes de dados LTE. De acordo com a Sony, o Aibo vai usar essa conectividade para conseguir se comunicar lá com outros cachorrinhos robóticos e aprender com as experiências deles, o que parece uma ideia que vem diretamente lá de algum episódio de Black Mirror. Seja como for, a Sony falou que o novo Aibo vai custar lá o equivalente a $1.750 e também vai funcionar à base de uma assinatura de coisa de $25, e ele já está em pré-venda lá no Japão, com lançamento oficial marcado para 11 de janeiro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que anunciou ontem uma atualização do app de iOS com alguns recursos que utilizam lá a tecnologia ARKit de realidade aumentada. Agora a galera consegue usar o app para aplicar um produto ali na própria casa e ver se a coisa fica legal antes de comprar, e a Amazon espera que o pessoal use bastante esse recurso nas compras da Black Friday. E ainda sobre a Amazon, ontem a empresa anunciou uma novidade curiosa lá na Audible, que é a loja de audiolivros da companhia. Agora eles vão usar aprendizagem computacional para oferecer um recurso que pula direto ali para as partes mais interessantes dos livros de romance e deixa o resto da história para lá. De acordo com a Audible, esse recurso é voltado para aquele pessoal que escuta o livro favorito, né, o mesmo livro de romance ali repetidas vezes, e é possível que eles levem essa novidade para outros gêneros literários no futuro. E por último, sobre a Amazon, ontem pintaram algumas novidades para a plataforma Amazon Prime Video aqui no Brasil. Agora a biblioteca de filmes e séries está um pouco maior e eles finalmente passaram a cobrar em real. Agora a assinatura do Amazon Prime Video custa R$15 por mês, mas lá nos primeiros 6 meses de assinatura eles estão dando um desconto e cobrando só R$8 mensais. E agora o assunto é o Senado americano, que deu uma boa apertada lá no Google, no Twitter e no Facebook por conta da ação organizada feita pela Rússia para ajudar a eleger o Trump. Depois de ouvir os argumentos e informações fornecidos lá pelas empresas, né, que eu venho comentando aqui com frequência, uma senadora americana resumiu bem o que todo mundo espera dessas plataformas daqui para frente. Ela disse que essas empresas perderam o controle sobre como o pessoal usa as ferramentas que elas criaram e que é melhor elas tomarem uma atitude logo, né, senão o Senado vai tomar uma atitude por elas. E ainda sobre esse assunto e sobre os dados revelados pelas empresas, o Facebook falou que o Instagram também foi usado na campanha russa de desinformação. A empresa disse que identificou 120 mil postagens feitas pelos russos no Instagram e que elas foram visualizadas por 20 milhões de americanos nas semanas que antecederam a eleição. Bom, e já que o assunto é confusão nos Estados Unidos, deixa eu comentar que ontem a Uber se envolveu em mais uma polêmica, dessa vez de um jeito meio indireto. O que rolou foi que um homem foi preso depois de ter atropelado lá um monte de gente em Nova York antes de ontem, e eis que agora a polícia falou que ele era um motorista do Uber. Comentando essa informação, a empresa disse que esse cara vinha trabalhando como motorista da Uber há coisa de 6 meses lá em New Jersey e que durante esse período ele fez mais de 1.400 trajetos. A Uber falou também que fez a checagem de antecedentes do motorista, né, que não tinha achado nada de errado com ele, e afirmou que está trabalhando em conjunto com o FBI para ajudar nas investigações. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa anunciou uma expansão da disponibilidade do HoloLens, que é aquele headset bacana de realidade aumentada deles. A partir de agora, esse produto vai passar a ser vendido em mais 29 países lá da Europa, totalizando 39 países, onde já dá para comprar um desses. Junto do anúncio, a Microsoft voltou a reforçar a intenção de transformar o HoloLens na principal solução de realidade aumentada e realidade mista do mercado corporativo, e aproveitou para mostrar um vídeo que está aqui na descrição, que demonstra como realidade mista pode ser integrada lá em ambientes modernos de trabalho. Bom, pulando de uma empresa grandona para outra, deixa eu falar que ontem o Facebook divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles reportaram um faturamento de 10,3 bilhões de dólares, 47% a mais ano sobre ano, e um lucro líquido de 4,7 bilhões, 79% a mais ano sobre ano. De acordo com a empresa, o número de usuários ativos diários aumentou 16% ano sobre ano e está agora em 1 bilhão e 370 milhões, e o número de usuários ativos mensais também aumentou 16% e agora está na casa de 2,07 bilhões. E agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou uma tecnologia bacana de pareamento rápido de aparelhos Bluetooth com dispositivos Android a partir do Marshmallow. O nome dessa tecnologia é Fast Pair e ela é essencialmente a resposta do Google para aquele sistema de pareamento que a Apple fez para os AirPods lá no iOS e no Mac. De acordo com o Google, essa tecnologia usa lá aquele Bluetooth de baixo consumo de energia para se conectar automaticamente a um fone de ouvido ou uma caixinha de som lá quando for colocada perto do aparelho Android, e ele mostra até o nome e imagem do produto que está sendo conectado. Nesse primeiro momento, o Fast Pair só vai funcionar com os fones Pixel Buds do Google, com os fones Q-Adapton Near da Libratone, com os headsets Voyager 8200 da Plantronics, mas a oferta de produtos compatíveis deve aumentar com o passar do tempo. E ainda sobre o Google, ontem a empresa anunciou uma plataforma chamada Poly, que é basicamente um repositório de objetos 3D para uso lá em realidade aumentada e realidade virtual. O Google Poly funciona integrado às ferramentas de desenvolvimento de VR da empresa, né, que são o Brush e o Blocks, e oferece suporte a diversas plataformas de realidade aumentada, né, incluindo lá o AR Core do Google e o AirKit da Apple. E por último, sobre o Google, ontem eles anunciaram uma decisão meio polêmica. A partir do dia 10 de abril do ano que vem, os sites de viagem não vão mais conseguir usar a API que consulta feeds de cotação de passagens aéreas, o que provavelmente vai atrapalhar bastante a vida dos aplicativos e plataformas que vivem de listar descontos e opções de voos. De acordo com o Google, que provavelmente vai começar a investir bem pesado no Google Flights, as inscrições para usar essas APIs já foram fechadas, enquanto o pessoal que já usa esse sistema tem até o dia 10 de abril para achar uma outra fonte de dados. E enquanto isso, lá na Apple, ontem a empresa mudou uma regra que era meio chatinha lá na administração do Apple ID. O que rolava era que antes o pessoal só conseguia alterar o e-mail cadastrado por um e-mail de terceiro, então se alguém usava um e-mail do Google no Apple ID, por exemplo, a pessoa só conseguia trocar um e-mail para usar um login do Outlook ou coisa assim. Isso significava que a pessoa não conseguia trocar o e-mail do Gmail para um iCloud.com, Mi.com ou Mac.com, mas agora acabou essa limitação. Então, se você tem um @gmail.com, por exemplo, lá no seu Apple ID, quer passar a usar um iCloud.com, pega aqui na descrição do episódio um link que tem um processo, né, o passo a passo para você fazer essa modificação. E ainda sobre a empresa, o pessoal da cidade de Ethering, lá na Irlanda, perdeu um recurso na justiça e agora a Apple tem permissão final para construir um data center lá na região. Essa é uma briga que durou mais de 2 anos e que congelou os planos da Apple de investir US$1 bilhão na nova central, mas agora a justiça liberou o caminho e deu sinal verde para ela continuar com o projeto. E por último, sobre a Apple, ontem ela liberou o primeiro beta público do iOS 11.2 e do tvOS 11.2. No começo da semana, a Apple já tinha liberado esses betas para os desenvolvedores, né? E no fim das contas, parece que eles não trazem lá muitas novidades com impacto direto ali no dia a dia da galera. Mas caso você queira instalar o beta no seu aparelho, é só acessar o site dos betas públicos da Apple que está aqui na descrição. E por último hoje, eu vou voltar a falar sobre a Uber, que teve uma vitória parcial contra aquele projeto de lei que quer regulamentar o segmento de aplicativos de transporte. Caso essa lei fosse aprovada do jeito que ela estava, a coisa poderia ter complicado bastante a presença da Uber aqui no Brasil, e a coisa estava tão séria que o CEO da empresa veio para cá para tentar mudar a situação. Eis que no final das contas essa iniciativa deu certo e uma parte do projeto de lei foi alterada, e agora a coisa vai passar por uma nova votação, para aí sim bater lá na mesa do Temer para ele assinar. Essencialmente, o que mudou foi que caiu a obrigatoriedade dos carros por aplicativos usarem lá a placa vermelha e também caiu a obrigatoriedade do carro pertencer ao motorista que está usando ali o serviço. Já uma outra regra que caiu foi uma que ia obrigar o motorista a receber uma autorização da prefeitura para poder rodar, e enquanto isso, a necessidade da CNH no mínimo tipo B e da inscrição no INSS vão continuar. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. falou! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia primeiro, não, dia 2. Eu falei vírgula, ponto, deixa eu fazer de novo. O cara não sabe as unidades, peraí.